Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar nossos colegas da mesa, saudar os nossos colegas das universidades aqui presentes, dizer da nossa alegria, em nome da Universidade Federal do Pará, uma universidade que eu ajudo a dirigir, né, como vice-reitor, e tenho a honra de dialogar com os senhores e com as senhoras aqui, lembrando que esse evento tem uma referência grande no estado do Pará, não é? As discussões, sobretudo, começando pelos seus campi no interior, lá no campus de Soro e no Marajó, a gente teve a honra de receber colegas franceses que dialogaram conosco, junto com a professora Luizete, que era, na época, coordenadora daquele campus, e que nos permitiu fazer um diálogo importante sobre a inclusão, primeiramente na questão dos surdos, né, e foi um grande debate em 2007, não é, o momento em que, no Brasil, esse diálogo estava sendo bastante difundido, e na nossa universidade não era diferente. E a gente tem particularidades em relação às universidades brasileiras, primeiro por ser uma universidade na Amazônia, não é, uma das maiores universidades brasileiras e a maior da Amazônia, com mais de 50 mil alunos, e dividido em 12 campi. E esse diálogo em relação a você ter cursos e intérprete nos cursos de graduação é uma coisa relativamente nova, não é? E criou-se todo um, graças ao envolvimento de muita gente, é que do Brasil a gente tem feito esse diálogo, e que é para nós ainda um desafio muito grande, sobretudo para a nossa universidade, onde a gente tem desde 2009 um curso de Libras, né, que tem professores surdos e um conjunto de intérprete que a gente passou a contratar, mas que ainda não dá conta do conjunto da instituição, do conjunto da universidade, por ser uma universidade muito grande, por ter um conjunto de curso. Então, esse é um desafio muito que a gente precisa ainda avançar muito. Para além disso, o curso de Libra e o debate sobre o ensino com as traduções nos permitiu fazer um diálogo muito significativo sobre a inclusão, né, sobre a inclusão de um modo geral. Quando a gente fala de inclusão num país, né, desenvolvido, você fala muito da inclusão de pessoas deficientes e de um modo geral. Quando a gente fala de inclusão no Brasil, na América Latina, na África, a gente precisa falar dos problemas com relação ao racismo, com relação ao combate à homofobia, com relação ao tratamento de populações ribeirinhas, no caso nosso, do norte do Brasil, é muito forte, não é? Das políticas de cota, que a gente precisa estar dialogando e se aprofundando, e, infelizmente, fala de um problema muito sério, no caso do Brasil, que nós estamos vivendo e que vocês todos devem conhecer e saber como é que a gente está. A nossa expectativa, enquanto professores universitários, enquanto cidadão naquele país, depois do dia 28 agora de outubro, como é que a gente vai poder trabalhar e dialogar com os nossos colegas das nossas universidades. É desafiador pensar a questão da inclusão. A gente tem avançado significativamente nos nossos 12 campi. A Universidade Federal do Pará é uma universidade que tem 12 campi. Esses 55, 60 mil alunos estão divididos nesses 12 campi. Né? Campus com distância de 1.000 quilômetros um do outro, como, por exemplo, o campus de Altamira, tem uma distância do campus da capital, que é Belém, de 1.000 quilômetros, né? Portanto, a gente tem que se desafiar para compreender esse processo todo. Então, para nós, colocar os jovens na universidade já é um processo de inclusão muito forte, porque não há garantia nas universidades, na sociedade brasileira, de que a grande maioria dos jovens tem o direito ao acesso à universidade. Então, esse desafio de compreender a dinâmica com relação à acessibilidade, de um modo geral, tem uma referência muito grande nas questões específicas. Questões específicas como, por exemplo, a questão do ensino de surdos, questões específicas como das pessoas com as mais diversas deficiências físicas, que somos desafiados a recebê-los nas universidades. Muitas vezes, o próprio professor não tem o preparo e a capacidade para atuar nessa perspectiva de inclusão. Então, é uma questão desafiadora. Nós assumimos a reitoria da universidade há 2 anos, e a gente tem trabalhado uma política de inclusão. Primeiramente, a gente tem uma assessoria para cuidar das pessoas com deficiência, e temos uma assessoria geral ligada ao gabinete do reitor para cuidar da inclusão de um modo geral, aí envolvendo as pessoas com deficiência, envolvendo as comunidades negras, as comunidades indígenas, que a gente, nos nossos estados do norte, a população indígena é bastante significativa, a gente avançou também numa política de cota para essas pessoas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado. A gente está saindo os primeiros doutores indígenas das universidades. Eu vendo aqui os nossos colegas de Santa Catarina, nós temos um aluno indígena de Santa Catarina que vai defender o doutorado esses dias, vou estar na banca, estou muito empolgado, porque é um resultado muito positivo para aquela região, com os desafios que a gente tem. Eu fico feliz que a gente possa, juntos, estar dialogando com pessoas que têm uma experiência muito maior, não é? E a nossa referência, quando eu ouço os nossos colegas, né, sobretudo os colegas franceses, os colegas de fora dos países mais pobres, não é? Eu acho que a nossa referência é também dizer que nós estamos muito atrás nessa política, porque a gente não conseguiu ainda incluir as pessoas, nem mesmo aquelas que não têm deficiência. Então, a nossa tarefa, para além de compreender, e fizemos um arcabouço de leis bastante interessante, né, leis para inclusão, mas eu acho que uma coisa importante e fundamental é a gente poder colocar essas questões em prática, fazer dessas ações que a gente vem atuando de forma significativa, fazer com que isso se transforme numa dinâmica que nos permita dialogar do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista político, para fazer com que essas pessoas atuem junto conosco e nos permita pensar uma sociedade onde a gente precise fazer a inclusão e aprender a fazer essa inclusão, sobretudo para aquelas pessoas que tiveram essas ações mais de forma genética e não de forma social. Obrigado. Merci beaucoup.
Je m'adresse à la personne qui a fait un.
Então, eu gostaria de fazer uma pergunta à pessoa que falou sobre a presença dos intérpretes na universidade. É a Letícia. Na vossa universidade, aparentemente, escolheu ter intérpretes de maneira permanente, funcionários. Em França, nós não fizemos essa escolha, pelo menos em termos de ensino, porque temos com efeito alguns intérpretes fixos para questões administrativas, mas quanto ao ensino, por que escolheu essa estratégia e por que não optou por talvez falar com serviços externos à faculdade? E uma pergunta também à Florence, quais seriam as vantagens e inconvenientes de cada estratégia? Obrigado.
a opção dos concursos públicos dentro da universidade realmente em função da lei que a gente tem no Brasil. Então, no Brasil, há uma regulamentação e a gente tem que abrir concursos públicos para a área administrativa. E a gente também precisa, porque a política de educação no Brasil, de inclusão, é uma coisa permanente. Né? Então, há um crescimento da participação dos surdos dentro da universidade, e justamente por causa dessa expansão dos intérpretes. Então, a gente realmente não trabalha com essa questão da contratação de intérprete temporário, é uma visão diferenciada. Então, em decorrência da criação desses espaços de acessibilidade, os surdos têm vindo para a universidade. Então, na pós-graduação, por exemplo, em vários lugares na graduação a gente tem surdos, e nós temos editais para surdos, tem vagas para surdos, na chefia, no departamento, na coordenação. Então, no Letras Libras, a ideia é protagonizar os surdos na maior quantidade de espaços possíveis como um empoderamento. Então, isso se deve também à expansão do serviço de interpretação. Eu respondi a pergunta do Cuxac.
Sim, Christian. Para mim é um sonho, seria um sonho. A melhor solução seria ter intérpretes a nível interno. Eu não sei se as regras são mais estritas na França ou no Brasil em relação ao estatuto de temporário, mas no caso da França é como se fosse um contrato para a vida inteira. Não sei se é a mesma coisa no Brasil. Por isso, na França, eles não querem contratar pessoas e intérpretes ainda menos. Mas se pudéssemos também ter 19 intérpretes em Paris, seria fantástico. O principal argumento que nos dizem é que os intérpretes não têm trabalho o ano todo, porque as aulas acabam em abril e retomam em setembro ou em outubro, mas não é verdade. Há muito trabalho administrativo. Acho que deveríamos, pelo menos, poder recrutar 2 intérpretes. Eu gostaria de dizer o seguinte para completar. O problema é que não há estatuto. Sim, não existe estatuto que permite recrutar com o título de intérprete pessoas na universidade. De outro modo, tê-lo-íamos feito. E, com efeito, não precisamos de 2 intérpretes, precisamos de 20 intérpretes, porque os surdos podem ir a qualquer matéria, qualquer disciplina universitária. Então, o intérprete teria de seguir o surdo constantemente. Isso é uma questão complexa. E já estudámos o caso e todas as possibilidades na nossa universidade para poder recrutar pessoas, e é muito, muito difícil. Não conseguimos. Com efeito, não existe um estatuto, mas eles poderiam ser recrutados com contratos sem termo. Não seria como um contrato pela vida toda, mas seria parecido. Porque a partir de 6 anos de contratos com termo fixo, eles têm de ser recrutados sem termo. Então, isso seria muito bom. Se pudéssemos ter o mesmo na universidade, seria ótimo.
Eu gostaria de fazer um esclarecimento, né, tentando esclarecer, inclusive, a questão do professor Cuxac sobre essa diferença entre a França e o Brasil. A legislação foi o que impulsionou as políticas linguísticas. E, a partir da legislação que nós temos hoje, muitos cursos de letras libras em todas as universidades começaram a crescer, além da obrigatoriedade da disciplina de libras nos cursos de licenciatura, que foi o diferencial. Então, temos 290 professores surdos com vagas efetivas dentro das universidades. E esses professores surdos efetivos, assim como nós temos com a professora Ronis, que ela mencionou, essas responsabilidades de artigos, de projetos, de buscas, todas essas buscas são feitas também pelos professores surdos. Então, Dessa forma, a inclusão acontece efetivamente. Com esses 290 novos professores surdos dentro das universidades, cresce a demanda para os intérpretes e, portanto, eles são contratados. Exato. Então, nos colegiados, nas reuniões de departamento, em todas as reuniões e todos os âmbitos da universidade, reitorias, pró-reitorias, os intérpretes precisam estar presentes, porque os surdos fazem parte desse local. No programa de pós-graduação em linguística, ocorreu uma greve, uma vez que muitos surdos estavam no mestrado e doutorado e a equipe de intérpretes não dava conta de atender toda essa demanda. Dessa forma, já há uma consciência política por parte dos professores de linguística que não são da área de Libras, mas eles pararam suas aulas até que houvessem intérpretes suficientes. E aí houve uma contratação que nem foi feita via concurso público, foi uma contratação emergencial para atendimento e garantia do direito linguístico desses alunos. Então, os intérpretes eles vão de acordo com as demandas das pessoas surdas, portanto. Ok? Muito obrigada.
Me semble uma grande diferença em relação ao Brasil, mas...
Parece-me que há uma grande diferença em relação ao Brasil e obrigada pelo esclarecimento, Mariane. Em França, existe uma lógica de acesso, de acessibilidade. O facto de os intérpretes estarem presentes na universidade é simplesmente para ajudar os estudantes que querem ir ajudar a estudar a outros lados. Então, é uma lógica de acesso. O intérprete vai seguir o estudante para ele estudar a sua disciplina. Não estamos aqui a defender a língua dos sinais. É uma questão de acesso aos estudos. Então, a lógica é completamente diferente. Não diria oposta, mas diferente no Brasil. No Brasil... existe uma perspectiva política de inclusão linguística. A língua dos sinais está no cerne da questão. Quantos doutorandos surdos existem no Brasil? Aqui, penso que nem conseguiríamos formar tantos doutores quanto o que existe no Brasil em meio século. E isso é devido a uma política linguística que foi levada a cabo pelo Brasil. E vamos ver o que vai acontecer agora, não é? Espero que consigam aguentar e que a luta da comunidade surda no Brasil continue e resista. Nós estamos convosco. Peço perdão. Eu vou dizer algo de positivo. Desde ontem que estou a pensar nos avanços da França. Vimos as pesquisas pioneiras linguísticas que foram elaboradas na França, no âmbito epistemológico, linguístico. Existem muitos pesquisadores a desenvolver esses trabalhos. A partir, nomeadamente, dos trabalhos do Sr. Kiyosaki da Universidade de Paris 8. Mas houve uma questão que não foi muito, digamos, tratada. É a questão do engajamento político presente nas discussões, no procedimento, na elaboração do corpus. Penso que há a questão da formação, do treinamento dos professores em língua dos sinais. Muitos passaram por esta universidade, talvez 300 ou 400. 400. 140 diplomados em bacharelado profissional e 240 com o nível de graduação e 15 masters surdos. Sim, então acho que é muito importante frisar esse facto, porque apesar da política francesa ser seguir uma lógica de acessibilidade, existem esforços a nível da pesquisa científica, a nível do avanço da causa dos surdos na sociedade, e a pesquisa faz-se através desse engajamento extremamente forte. Então, é importante frisar esse facto, porque já vimos também doutorandos surdos que conseguiram avançar graças ao esforço e ao engajamento da equipe de Paris 8. E eu sinto muito próxima com essa equipe porque eu fui treinada aqui.
Eu ouvi o professor Kuksak falando e falando sobre a UFSC, né, que tem 19 intérpretes, mas a UFSC é a nossa referência no Brasil, né? A gente já copia esse modelo UFSC. Então, na UFCG, a gente tem, por exemplo, só 2 intérpretes. Então, nós temos alguns problemas também em alguns outros lugares do Brasil, né? Então, tem professores ouvintes que ensinam. Temos
em todos os lugares do Brasil.
Então, por exemplo, no nosso departamento, né, de educação, nós temos professores que dão aula de psicologia, de didática, de ensino de matemática, né, e não é da área de formação de língua de sinais. Então, todos eles são ouvintes que não sinalizam e precisam de tradutores quando vão dar aulas em letras libras. Então, a gente não tem intérprete suficiente também para essa demanda. Né? Então, a gente precisa de intérprete para acompanhar o coordenador, quando vai fazer os encontros com os alunos surdos. Por exemplo, a Girlene, a professora que apresentou aqui, está fazendo mestrado em linguística. Né? Então, a gente tem outro surdo também que está fazendo mestrado. Então, hoje, por exemplo, nós temos 24 alunos surdos dentro da universidade, participando de atividades completamente diferentes e 2 intérpretes para atender essa demanda. Então, a gente olhar só para a UFSC é uma realidade um pouco diferente do que a gente tem também em alguns lugares no Brasil. Então, a UFSC é a nossa referência, mas a gente tem algumas dificuldades também em outros lugares do Brasil. Então, é um processo. Né? Então, a gente está insistindo agora com a reitoria para criar novos cargos, criar novos concursos e aumentar as vagas de intérpretes efetivos, para que a gente possa garantir. Mas agora o MEC realmente, o Ministério da Educação, está um pouco fechado para essas possibilidades. E a nossa preocupação é essa agora, como atender esses novos alunos, já que a gente já abriu essas vagas. Então, não só olhar essa situação do Brasil, mas tem uma realidade extra UFSC, que a gente também deve conhecer. A lei foi muito importante, sem dúvida, porque ela estimulou a abertura de concursos, de editais, mas a gente também ainda carece de novas conquistas em outros locais. A minha fala é adicional aqui à fala da professora. Então, na UFSC, é verdade que a gente tem a primeira iniciativa de profissionalização do Departamento de Língua de Sinais, com 30 professores, com 18 surdos. A gente usa a língua de sinais. Então, é verdade que nós somos a referência. Mas eu tenho visto que no Brasil, né, de forma geral, se você olhar para vários lugares, de que vai depender? Se lá dentro da universidade há um processo de aceitação do surdo. Então, por exemplo, na UFC, no Ceará, agora, recentemente, né, a gente está... Então, estão desenvolvendo, por exemplo, começou lá o Letras Libras em 2014. Então, tem 10 professores surdos concursados lá. Então, vai depender também dessa política interna. Então, a gente tem a lei dá o suporte, né? Então, a gente tem essa política linguística, mas dentro da universidade, às vezes, as pessoas são fechadas e aí colocam entraves nesses processos. Então, a gente conseguiu colocar professores, né? Essas realidades são diferentes, mas no governo é o mesmo. Então, por exemplo, em Alagoas, é igual, no Tocantins... Então, a gente tem 8 professores surdos lá no Tocantins. Então, não é desmerecendo a realidade de Palmas, não é pequeno. Então, precisa realmente Seja em grandes capitais ou menores capitais, a gente precisa insistir. Então, nós, professores, pesquisadores, somos responsáveis também, junto com essa, dentro da universidade, de mudar essa realidade. Porque é uma visão tradicional, que só traz a mesma coisa, que fala da obrigatoriedade do português, mas que não respeita a língua de sinais, não legitima. Então, quem que manda? Né? Quem diz que tem que ser assim? Né? Nós criamos as leis, a regulamentação, mas falta colocar em prática. Então, falta mudanças a nível nas universidades. Se a gente continuar colocando entraves, vai diminuir a participação de surdos. Então, eu percebo isso no Brasil. Ainda são tem muitas portas fechadas para os surdos, porque a gente desmerece as línguas de sinais em função da língua portuguesa. Né? Então, esse preconceito continua. A gente precisa continuar essa luta para protagonizar o surdo dentro das universidades, diminuir essas barreiras e aumentar o empoderamento dos surdos. E isso é a primeira coisa que a gente tem que combater.
No tocante à legislação brasileira, à lei brasileira e à lei francesa, nós temos a lei do dia 11 de fevereiro de 2005. Penso que no Brasil as coisas mudaram em 2007. Houve uma alteração dentro da Constituição. Falam de obrigação da língua dos sinais. Nós estamos incluídos na lei sobre a deficiência. A nossa existência faz-se através dessa lei para a deficiência, enquanto que no Brasil a língua dos sinais existe não associada a uma deficiência ou a outros deficientes, e isso é um problema. Falávamos do acesso há pouco. Existe, com efeito, um problema de acesso, tendo em conta a questão da deficiência, e é por essa razão que temos poucos professores surdos nas universidades
francesas. É um pequeno país par rapport ao Brasil, mas c'est pas le seul problème.
Ok, bem rápido. Eu acho que nenhuma pretensão de responder nada, não é? Mas de contribuir. Eu penso que os surdos tiveram um papel estratégico na política de inclusão no Brasil, não é? Inclusive com o arcabouço da legislação. Eu acho que a legislação tem um papel estratégico, mas a gente não pode colocar a legislação à frente da luta. É o inverso. É a luta dos surdos e da população que os apoia que fez com que as leis ocorressem. Né? Primeiro a luta, para depois se chegar nas leis. Né? E nós somos desafiados diariamente. Né? Eu penso que, no conjunto das deficiências, que, do meu modo de ver, conseguiu avançar mais, foram os surdos, né? No sentido dessa produção de uma legislação bem mais específica. Os demais se ancoram na legislação, mas numa legislação que é bem mais ampla. E isso serviu de exemplo, inclusive, para avanço na perspectiva da inclusão de um modo geral. Né? As próprias universidades brasileiras, eu acho que avançou bastante, se você observar a possibilidade de você ter os intérpretes nas universidades, mas não só isso, a possibilidade de você garantir que as diversas ações que você se preocupe, porque a gente está falando de universidade, está falando dessa coisa, mas a gente tem jovens analfabetos em grande proporção, não é? E que precisam de inclusão. Nós temos exemplo no estado do Pará de experiência que a gente está a universidade está formando professores no município de Altamira, que é considerado um dos maiores municípios do mundo, não é? Começando pela alfabetização das pessoas, porque a comunidade é tão difícil de se chegar àquela comunidade, que você não tem gente com graduação naquela cidade. E se você mandar a pessoa para lá, para ficar um ano inteiro num lugar sem comunicação, ela vai acabar não se dando conta e não ficando naquela comunidade. Comunidade que você tem que pegar um barco e viajar durante 24 horas para chegar naquela comunidade dentro do próprio município. Então, é um desafio, isso para a gente ter como referência do desafio que é fazer inclusão no Brasil. Agora, claro, que com conquistas importantes. Eu, quando vou na nossa universidade e noto que a gente começa todos os eventos, você tem tradução simultânea, isso é uma... Quem é mais velho como eu, que convive com a universidade há muito mais tempo, sabe que isso tem menos de 10 anos nas universidades brasileiras. Né? Hoje, as pessoas nos procuram e dizem que vão fazer um evento, e a gente só autoriza se ele tiver um sujeito para fazer a tradução. Isso é uma novidade, é uma coisa nova, não é coisa de muitos anos no Brasil. Né? Então, acho que é uma tarefa... Foi muito interessante, é a primeira vez, né, se vocês observarem, nas eleições passadas, já era obrigatório, já se traduzia a fala dos candidatos, mas é a primeira vez que é obrigado. É a primeira vez, não é? A primeira eleição brasileira em que se exige que as falas de todos os candidatos sejam traduzidas por língua brasileira de sinais. Então, essa é uma, são conquistas, são elementos importantes, mas com muitas limitações e que a gente precisa estar o tempo inteiro observando para que não deixe retroceder. Eu acho que uma das grandes ações nossa é lutar para que a gente permaneça fazendo inclusão, que não é uma coisa fácil. Não é? A gente chega no instituto e cobra que eles tenham tradutores, e eles... Mas é muito difícil, mas é muito caro, mas é muito... Então, você precisa dizer que não é nada, que não existe. Não, não tem preço para que a gente possa fazer com que todos os nossos parceiros e os nossos estudantes... se inclua. Eu acho que a grande tarefa nossa nas universidades brasileiras é dar visibilidade a essas ações. Eu acho que os nossos jovens e os nossos alunos e a nossa comunidade de deficientes, a nossa comunidade fora das ações inclusiva, precisam ser ter visibilidade, ter ação. Nós fizemos, na nossa universidade, uma coisa que a gente queria dizer aqui e que acho que é importante, cada grupo desse, na nossa universidade, tem uma estrutura, tem um gabinete. É o grupo das pessoas com deficiente, tem uma estrutura, com um gabinete para dialogar com o reitor, com o vice-reitor. As populações indígenas, populações negras, nossos estudantes africanos têm um gabinete, uma sala lá, que eles... recebem as pessoas, recebem as demandas e nos procuram para fazer esse diálogo. Tem sido uma experiência muito importante e tem surtido um efeito muito significativo na Universidade Federal do Pará. Obrigado a todos. Eu acho que a gente está no caminho certo, nossos colegas das universidades, em dialogar questões tão importantes para que a gente possa se comunicar coletivamente. Obrigado.
Eu falei para a Mariana hoje de manhã que eu estava desenvolvendo uma deficiência durante essa semana de encontro, desde ontem, que na minha cabeça, inclusive, quando eu estou comunicando com todo mundo, porque eu falo as quatro línguas, aí tem hora que eu estou falando francês para um brasileiro, português para um francês. Está uma confusão. Eu falei, Mariana, eu estou com uma deficiência. Eu não tenho fronteiras na minha mente em relação às línguas. O que, que eu faço? As fronteiras, né? Então, eu estou realmente muito tocada hoje, desde ontem. Eu sabia que ia ser algo forte, mas a gente está vivendo, a gente está ainda no processo, é o segundo dia, né, do nosso encontro. Nós vamos ficar juntos até sexta-feira. O título desse evento, desse encontro, né, vindo dessa força que veio, professor Gilmar, aqui presente, acabou de, né, concluir de forma destacada, né, de uma visão alta, essa realidade desse encontro, que tudo fomentou bastante lá na Universidade do Pará. e que nos trouxe aqui hoje, né, nesse encontro, e que a gente conseguiu reunir 5 estados do Brasil graças à abertura, né, aceitação, como a Ronice acabou de falar, a importância da aceitação e da abertura. Quando nós falamos, vamos fazer um encontro, né, o Frederic Brossier, do INGS, ele falou, tem como fazer, durante as férias a gente pode acolher um grupo. Então, foi o que aconteceu, essa disponibilidade, eu posso isso, eu posso aquilo, a partilha, né, das possibilidades, isso é algo que é o futuro, né, a gente poder trocar de maneira igual. Em francês tem a palavra equitable, né, equitável, não sei como é que fala em português.
Equiparado.
E com todas as competências, porque hoje o que a gente está observando, o que eu estou observando, são as, em relação a 30 anos atrás, quando era a primeira onda, né, depois do despertar surdo na França, no Brasil, eu já vinha do Brasil também, do campo, eu acho que hoje existe um período de 30 anos de trabalho que foram feitos, né, como a gente faz, isso é referência, então a gente já tem as referências, e isso é algo fascinante hoje da continuação dessa luta. E o encontro colocou, eu estou vendo hoje, né, a gente está vendo o mundo, ele está bipolar, quer dizer, tudo é opostos, extremos, né? Aí no nosso próprio título existe a polaridade, que a gente botou singularidade e universalidade, né? No nosso título desse encontro. O que é singular, o que é universal no que diz respeito à surdez e tudo que vem junto, língua, cultura, educação, acessibilidade. E houve esse diálogo entre esses dois países, onde tem muito trabalho já há 30, 40 anos. E esse diálogo está acontecendo, né, esses dois dias, e está realmente muito bonito, porque o que eu vejo, né, a Marianne falou, a visão que eu vejo, visão da Ivani, que está há 22 anos na França, mas que começou a trabalhar com surdos no Brasil, e que eu nunca consegui largar o Brasil. Eu nunca consegui, eu sempre fiquei segurando os dois, indo lá. Há 4 anos, há 5 anos, eu tenho ido para lá, graças ao encontro com a professora Luizete, para realmente participar dos encontros, dar palestras, dar minicursos, transmitir o que a gente tem feito aqui, como também eu acho que a gente tem muito a ganhar com a transmissão do que tem feito lá no Brasil. A palestra hoje da Ronissa me tocou muito, porque eu sei que a gente está avançando, todo mundo no seu trabalho, mas a gente não tem tanto tempo de saber realmente o que está fazendo o outro. E eu estava curiosa sobre a questão do corpus da Libras, né, a Libras, e foi muito claro, né, essa importância dessa abertura, da criação dessa rede, de todas as possibilidades de língua de sinais no Brasil. Eu gostei muito da questão... toda essa reflexão que a gente está fazendo aqui na mesa sobre inclusão, políticas públicas, né, comunidades linguísticas e comunidades surdas, né, que a Ronice colocou. E essa importância da consciência política, né, a diferença entre políticas públicas e consciência política. Porque uma coisa é políticas públicas que vêm do militantismo e das leis, aí cai para a política pública, mas depois, dentro do terreno, tem que ter consciência. Se não houver consciência, se você não encontrar aquela pessoa que vai... Nossa, abertura, como foi o Christian Kuiksai, que chegou em Paris 8, devagarzinho foi tendo gente... Não, isso é bom, e foi se abrindo as portas. Então, enquanto não houver essas portas, tocar o coração do outro, tocar a consciência do outro... Em relação à minoridade, à diferença, que deve haver essa inclusão, as coisas podem se fechar. Então, eu acredito que a diferença realmente que aconteceu na França e no Brasil, que no Brasil, como a Andrea Benvenuto falou, aqui ficou em torno mais da acessibilidade, inclusão da deficiência, e no Brasil, essa luta, que foi muito linda de colocar a língua, né, que veio também de todo esse pessoal da primeira geração, né, há 30 anos atrás, a língua, e essa força que foi de vencer nas instâncias das leis. E uma coisa também que, quando eu vou no Brasil, eu sinto que a abertura está forte, é porque houve a criação de letras libras, mas tem também a questão de que a Libras, como disciplina, ela é obrigatória em todas as outras disciplinas como um módulo. Isso foi uma revolução. Porque quando eu chego no Brasil agora, eu tive agora na FUP, lá em UNB, a antena da UNB em Planaltina do Goiás, no Goiás, e já está também acontecendo coisas lindas lá. Aí tem o departamento de astronomia, tem um professor de astronomia que está completamente fascinado pela língua de sinais. Ele, como professor, ele fez, seguiu 6 meses de língua de sinais e falou: isso é incrível, eu quero me formar, eu quero ensinar, junto com surdos, astronomia em língua de sinais. Então, a língua de sinais tem algo de muito didático, de muito visual, e eu acho que o fato de todas as disciplinas, matemática, física, química, geologia, todas ter a sensibilidade da língua de sinais já é uma abertura, coisa que ainda não tem aqui na França. Então, para finalizar, essa questão da... Eu quero terminar aqui falando sobre essa questão da inclusão nos dois sentidos. Aí eu vou citar o pesquisador, sociólogo francês, que também participou com as suas ideias extraordinárias, que a Andrea Benvenuto trabalhou bastante com Bernard Mottet. Eu sempre falo dessa frase dele, né, que a surdez é uma deficiência compartilhada. E a gente sempre sente isso, né, entre os dois mundos. E hoje eu fiquei sensível à questão dos ouvintes, né? Eu vi muita gente tentando falar e não conseguia. E a gente vê que o ouvinte que não sabe língua dos sinais também se sente, numa certa forma, deficiente, porque queria, mas não tem. Uhum. E é muito interessante, me tocou a pergunta, não sei de quem, para o Rodolfo, sobre a questão da matemática, e ele foi bem claro, né, não, minha classe é de surdos, aí tem os ouvintes que chegam, mas aí eles têm que ser incluídos, eles que têm que... Aí eu achei interessante que a inclusão, ela é dos dois sentidos. É a inclusão, o processo de inclusão, ela é nos dois sentidos. Eu dei uma aula outro dia aqui na faculdade, tinha um grupo de ouvintes que não sabia nada de línguas sinais, e tinha uma visão bem assim. Aí eu comecei a falar em língua de sinais e foi traduzido intérprete. Então, eles não estavam entendendo nada. Eu falei, não, mas o intérprete está dando acessibilidade para vocês aqui. Então, a questão da acessibilidade, ela é dos dois. O intérprete está presente para o surdo e para o ouvinte. Então, essa questão da inclusão e da acessibilidade é bem interessante. Quando a surdez é uma deficiência compartilhada. Então, então, a inclusão era nos dois sentidos. Uhum. Uhum. E a abertura também, nos dois sentidos. E o ensino da língua dos sinais também. Até o Nelson falou do teatro dele, que eles tentaram fazer de uma forma que fosse acessível também um pouco para... Então, existe uma fronteira que tem que ser preservada para que não haja a bipolaridade entre surdo e ouvinte, e fronteira e muro. Então, existe uma fronteira que tem que ser preservada para que as pessoas, se querem ir mais longe, eles vão e que... Então, eu termino com essa... Com essa questão de complementaridade de pontos de vista. Né? A gente viu vários pontos de vista aqui desde ontem. Estamos vivendo diferentes pontos de vista, diferentes momentos, né? Como a Shirley falou, a Santa Catarina é nossa referência, mas no Brasil ainda tem todas as realidades, e Ronice, que está em Santa Catarina, mas está em todo lugar, que eu acho super legal essa coisa de estamos juntos, mesmo que o Brasil é 16 vezes a França. Então, o Brasil tem um exemplo muito, muito forte a dar. Nesse momento aí que está acontecendo essa ruptura lá no Brasil, muita gente mandou mensagem para mim ontem, hoje, depois desde domingo. Aí eu falei, houve uma ruptura, houve assim, uma coisa no Brasil que quebrou, mas eu falei, eu tô na França com todos os estados do Brasil reunidos e nós estamos mão com mão. Então, para mim, está sendo um momento muito, muito forte. E aí eu vou terminar com essa questão, deixar essa questão da complementaridade de pontos de vista e não confrontação. E tem uma frase do Gandhi, que é muito bonita, que fala assim, eu vou até parafrasear e transformar essa frase dele, ele fala, todos os pontos de vista são válidos, mas pode ser que eles sejam todos falsos. Aí eu só mudo, eu guardo tudo, né? Todos os pontos de vista são válidos e podem ser que eles sejam todos verdadeiros. E eu termino aqui pensando que nossos pontos de vista são válidos e verdadeiros e que a gente possa continuar nessa complementaridade
que bom.
Juntos.